disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Quando toca esta canção, emociona o coração de cada um de nós. É o Padre Superação. Muito bem, nós estamos recebendo o nosso querido Padre Neutro, que agora há pouco tempo ele se ordenou. Padre Neutro, agora há pouco estava na rádio, agora de novo, seja bem-vindo.
Obrigado, Osaí. Que Deus nos abençoe, nos proteja de todas as ciladas do demônio. Que está nesse quadro neste momento, Osaí, vai ser um momento de muita superação para mim mesmo.
É? Né? É, o quadro é superação, mas é para superar hoje as coisas que já foi.
É verdade.
Mas, Padre Neutro, faz tempo que a gente conversou, né? Logo sim, você se tornou padre, não foi?
E eu sempre dizendo não, né?
Não, mas chegou o momento. Hoje tá, eu apertei ele. Falei, vamos, padre. Vamos, então lá. Vamos. É verdade que você tinha muitos atendimentos hoje?
Hoje tinha bastante atendimento. Marquei tudo para amanhã.
É,
pela manhã,
as pessoas compreendem, né?
Ah, compreende.
Compreende, sim. Né? Ainda mais para vivenciar um momento especial. Padre Neutro, que é vigário da paróquia Santa Terezinha. Mas só mais tarde que nós vamos falar sobre esse assunto. Padre Neutro, onde que você nasceu? Fale um pouquinho a sua família, como ela é constituída. Lá, família biológica.
Ah, eu sou o sétimo dos filhos de 10.
10?
Né? 10 filhos. Oh, meu pai era danadinho, né? Então, eu sou do estado do Maranhão, numa cidade chamada Itapecurumirim.
Longe?
É longe.
Longe, né?
Então, desde dos 4 anos de idade, perguntando até mesmo para minha mãe, né, sobre vocação, sobre a minha vida, sobre as superações de casa, né? Porque vinham de uma família bem humilde, pobre mesmo, do Nordeste, onde de 10 irmãos, meu pai, que era aposentado já, vivíamos deste salário, né? E eu sempre falava para minha mãe, né? Disse assim: minha mãe, quando crescer, meu sonho é usar uma calça jeans e um dia comer uma sardinha enlatada sozinho.
Esse
porque
era seu sonho?
Meu sonho, tão pouco, né?
Meu Deus!
Porque era aquela sardinha enlatada para 9, para 10 irmãos.
Uma latinha?
E era, e dava para todo mundo usar.
Meu
aí.
Deus!
E hoje parece que não dá mais nada.
Uma para cada um.
E a vida era bem acirrada dentro
Ai,
de casa.
Padre.
E quantas vezes vi assim meus irmãos sem nada. E minha irmã, né, que muitas vezes, que ela mora hoje em São Paulo, ela era muito taxada dentro da escola, porque ela só ia com aquela roupa todos os dias. Aí eu lembro como hoje ela falando para nós, né, dizendo assim: por que você só vem com essa roupinha amarela? Aí ela disse assim, é porque minha mãe está fazendo carvão para comprar outra para mim.
Fazer carvão?
Carvão, que a gente chama caeira.
Sim.
Né? Onde abre um buraco, coloca madeira e vai, faz o, e queima madeira para se tornar carvão. Mas a minha situação mesmo, desde pequeno, né, Josaí, que não vim de família que tinha dinheiro, posse, nada. Né? Meu pai era um agricultor, minha mãe também. Né? E eu fui criado assim, na roça, né? Capinando, roçando. E foi uma vida assim, muito difícil. E minha mãe era aquela pessoa que disse assim, meu filho, você é diferente dos demais. Eu disse assim, meu Deus, eu sou um extraterrestre? Será porque eu sou diferente de todo mundo? Né? E ela me levava muito à igreja. Né? E não entendia nada. É porque o padre falava e só entendia isto, né? Sentava e levantava, só isso, numa missa. Mas eu tinha sede de estar na missa todos os domingos.
Desde,
né?
Criança?
Desde criança. E ela disse que muitas vezes me pegou simulando, né? O padre fazendo uma simulação do sacerdote. E eu acho assim, inconscientemente, né? E ela disse que ela só guardava no coração aquilo. Ela disse assim, será, né, que ele um dia vai ser padre? Mas ela veio me contar depois da minha ordenação isso.
Ela,
né,
estava presente, né?
Sim, muito presente. E a vida foi se passando, passando. Foi quando eu conheci o movimento dos focolares. Porque...
Mas antes do movimento dos focolares, o padre estudou?
Sim, desde o início, né?
É.
Assim, a situação, como era bem acirrada dentro de casa,
certo.
O meu pai, ele perguntou uma vez para mim se eu queria estudar ou ir trabalhar na roça.
E o que, né, você respondeu?
Eu disse assim, pai, eu quero estudar, mas quero também trabalhar na roça. Mas como a lavoura era muito longe, era quase 14 quilômetros.
Meu Deus! Né,
na areia quente, no sol, ei, quente. Acordávamos 5 horas da manhã para chegarmos lá, trabalhar ainda. E 5 horas da tarde voltava com aquela areia quente para poder chegar em casa umas 8 horas da noite. E isso era todos os dias. Né? E não era fácil, não.
Então, e aí estudou até que série? Como que foi a sua adolescência? Fala um pouquinho para nós. O padre Neudo chegou a namorar? Como que foi?
Então... eu quando entrei na catequese, né, e na catequese que eu fui descobrindo quem era a pessoa de Jesus Cristo, esse Deus que nos amava, e isso foi me apaixonando dentro da catequese. Dentro da catequese também tive meus namoros, né, com os 18 anos ainda tive ainda a oportunidade ainda de namorar, uma menina muito bonita, né.
Que legal.
Eu disse assim, meu Deus, o que que essa menina vê em mim que é tão apaixonada desse jeito?
Boa, né, pessoa.
Mas, sim. Aí, mas só que foi passando o tempo, foi quando fui procurar, né, o movimento dos focolares.
Isso.
Né? Aí foi do tempo que nos largamos e eu não tive mais assim contato com ela, né?
Certo.
Porque eu tinha muita vontade de entrar no seminário.
Muita, né, vontade?
Muita.
Nossa.
Desde quando o meu propósito era terminar o segundo grau,
certo,
né? Que foi sempre em escola pública que estudei, né? E quando terminasse o segundo grau, eu queria ingressar no seminário. Mas só que como a vida não é do jeito que a gente sempre pensa,
não,
né?
Não é.
E meu pai, que era um nordestino assim, como usamos a expressão no Nordeste, cabra macho.
Certo.
Né? Ele disse, o que que você quer em seminário, né? Mas ele, eu acho que nem sabia o que era seminário, né? Então eu não nem questionava. E eu vi um amigo meu muito diferente na cidade, sabe, Zé? Ele era bem extrovertido, ele era caridoso. Eu disse assim, mas como você vive assim? Né? Ele disse assim, você não quer vir ver? Né? E tinha uma comunidade lá no Maranhão, na minha cidade, chamada Itapecurumirim, uma comunidade do movimento socolar chamado Magnífica. Né? E fui... Né, com o convite desse amigo, porque eles lá estavam fazendo uma dança típica da região, que era a dança do coco. E nesse dia faltou alguém, né, nessa dança. E eles me encaixaram, né, Eu era uma pessoa bem distraída, uma pessoa que, não sei, eu não sei nem como eu vivia no mundo, né? Hoje parece que os horizontes se abriram, assim, coisas de Deus, né? E por incrível que pareça, porque eu fui criado assim, né?
Claro, você recebeu isso, né?
Eu recebi isso. Então eu era uma pessoa bem pacata, não falava muito com ninguém, era muito assim, sim, né? Isso mesmo. Mas eles, o movimento dos Focolares, trabalhou isso comigo, né? Porque eles viram que era uma pessoa muito pacata. Então ele disse assim: você não quer participar conosco? Eu disse assim: vai custar nada. Então entrei nessa dança do coco, e lá era o coco, coca. E aquela dança. Só que eles não me falaram que era um Genfest que ia ter em Belém do Pará, né? E que eles iam apresentar essa coreografia lá para, no, em Belém do Pará, nesse congresso, para toda a juventude, né? E eu coloquei empecilhos, dizendo que eu não tinha dinheiro, claro que eu não tinha mesmo, né? E coloquei muitas dificuldades, que meu pai não ia deixar e tal, mas eles foram lá, falaram com meu pai, pagaram tudo para que eu pudesse ir. Foi lá que eu comecei a florir mais a vida, porque eu não fiquei mais estacionado, eu saí de mim.
Que bênção,
né?
E a lá superação,
foi lá que, olha, se é superação, foi lá que começou.
Foi lá que começou,
né? Em Belém do Pará, pelo Movimento dos Focolares, eu comecei a me soltar mais, né? Que eu era uma pessoa tão retraída, tanto, porque meu pai é assim, assado, podia nem respirar direito, que ele era medo de tudo.
Meu Deus.
Né? E porque ele era muito taxativo, sim, né? E por incrível que pareça, lá eu me soltei, comecei a falar com todo mundo, então comecei a experimentar uma nova vida, né? Então quando foi o primeiro movimento que eu participei, então eu disse assim: eu quero entrar nesse movimento, como faço, né? Então procurei um focolarino, né? E lá de Benevides, lá em Belém do Pará, e participei de algumas Mariápolis, e ele disse: tudo bem, você vai entrar então para fazer uma experiência no Movimento dos Focolares. Só que quando eu ia para o Movimento dos Focolares fazer a experiência, já com os 18 anos, né, que já tinham passado um monte de coisas, já o padre já me acompanhava há muito tempo na cidade, né? E quando eu fui para ir para Benevides, lá em Belém do Pará, o meu pai teve que amputar uma perna, né? E problemas lá de saúde, que eu acho que foi pela diabetes que ele
acontece,
tinha, né?
Acontece com esse problema.
Então ele disse: no momento que eu preciso de você, você vai me abandonar?
Ah, que coisa difícil.
Aí eu disse: não, tem alguma coisa errada então. É Deus que não quer que eu faça essa experiência. Então, dos irmãos, de todos os irmãos em casa, que mais ajudava era eu, né? Com ele, levando no banheiro, dando banho. Porque ele, no começo mesmo, ele disse assim: olha, é dos filhos que eu não vou precisar de você, nunca, né? E se teve comigo.
Mudou tudo.
Então, não fui para o seminário, fui trabalhar para a autossustentação dentro de casa. Como ele caiu doente, não podia mais trabalhar, eu também trabalhava com ele, que ele era também carpinteiro, né? E foi uma vida assim bem difícil, muito difícil mesmo. E minha mãe sempre aquela mulher que com um coração meigo, suave, né? Sempre protegia.
Então tá bom. Daqui a pouco você vai falar da sua mãe, tá?
Ah, então tá bom.
Pode ser?
Pode
ser.
Nós
vamos ouvir uma música. Qual é a música primeira que você falou que marcou sua vida?
A Renova-me, né?
Então nós vamos oferecer ela especialmente pro Padre Neuto hoje.
Ai, obrigado.
Tá, Zé. Bom? Vamos ouvir?
Vamos lá.
E depois você vai falar da sua mamãe. O seu papai é vivo ainda?
Não, faleceu. Já
faleceu? A sua mãe é viva e veio na sua ordenação,
veio,
né?
Nas duas ordenações.
Isso mesmo. Vamos ouvir a canção que o Padre Neuto marcou a vida dele. Percebe-se por que que aconteceu o Renova-me, né? Porque Deus renovou a vida dele. Vamos lá?
Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
O pessoal está mandando recado e eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão gostando que o Padre Neutro está aqui. Tem gente muito feliz. A Noeli, da comunidade São Jorge, do Alto do Indaiá, quer mandar um abraço para o Padre Neutro e dizer que a comunidade se alegrou quando ele esteve celebrando a Santa Missa e, com certeza, amado por todos. Um abraço para o senhor e para Osair. É a Noeli, Padre.
Ah, obrigado.
Obrigado eu também, né? Saber que as pessoas... Eu, não sei se eu já recebi ligação do Noeli, acho que só porque você está aqui hoje. Depois tem outro aqui. Oi, boa tarde. Estou ouvindo e fiquei feliz de ouvir que nosso Padre Neutro estará falando. Um abraço a todos da rádio, parabéns. E ao Padre Neutro, um abraço bem forte. Quem escreve é a Sandra, do Ministério Divina Providência. Padre, o senhor é uma bênção em nossas vidas, claro. Que o Padre Marquinhos também é, né? Beijos. Toca para nós a música Brevíssimo Segundo, com Celina Belíssimo. Ah, tá. Nós vamos tocar daqui a pouco. É a da Celina Borges. E viva Santa Terezinha, porque hoje é o dia de Santa Terezinha. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Muito bem. Quadro Superação. Hoje tendo a graça de receber o Padre Neutro. Padre Neutro, você falou das dificuldades com seu pai, que não foi fácil, né? Mas você disse que conseguiu falar para ele que amava ele.
Isso é verdade, Josaí. Quando ele amputou a perna, que eu ia para o seminário e não pude. E com o passar do tempo, né, deu um AVC também nele, e para que ele não viesse falecer, a mesma doença passou para outra perna. Né, e o médico disse que tinha que amputar também. Então ele amputou as duas pernas. E foi um momento muito difícil para a família, né? Porque eu dizia, mãe, como é que eu posso ir, né, se ele está assim? Né? Como, o que, que eu vou fazer? E minha mãe, muito, aquela mulher que muito ama, disse, meu filho, espera a vontade de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, Deus faz nova todas as coisas.
E aí?
E um dia, certo dia, porque meu pai, ele nunca externou para nós, para filhos, que é o todos, minha mãe fala que somos uns 36 filhos, certo. Porque ele era antes mesmo dele casar, ele já era casado, né? E foi naquele momento que eu dando banho nele, foi que eu disse para ele, né? Eu te amo. E ele não falava mais, porque como deu um AVC, ele só olhava. E ele começou a chorar. Então ali nas suas lágrimas eu entendi que ele também me amava, mas ele nunca externou, né? E quando a pessoa não externa em forma de lágrima, eu entendi que ele me amava.
Mais forte ainda, né?
Mais forte.
Mais forte.
E eu cuidei dele também, mas só que como a situação de casa não estava tão boa, eu saí em busca de trabalho,
certo.
Né, para ajudar. E fui trabalhar lá, né, para mandar sempre o dinheiro para casa. Aí minha mãe que ficou naquela labuta de cuidar dele, né? E foi um momento de muita graça, porque eu sempre fui devoto de Nossa Senhora e pedia muito para ela passar na minha frente todas as decisões. E quando eu fui trabalhar, não demorei muito, consegui trabalho e mandava todo mês aquele dinheiro para ajudar em casa. Mas eu queria entrar no seminário ainda com todo esse
esses problemas.
Eu disse assim, meu Deus, se eu não tiver a oportunidade de fazer essa experiência, eu acho que eu vou ficar frustrado, porque eu quero fazer e nada dá certo.
É a tua vocação, né?
Sim, era a minha vocação e nada dava certo para eu entrar no seminário. E, por incrível que pareça, eu disse... Aí meu pai veio a falecer, né, Rosaí?
É, faleceu?
Sim, faleceu. E quando ele faleceu, a minha mãe foi dar entrada na aposentadoria dele. E ela foi descobrir que ela não podia receber a aposentadoria dele. Porque ele casou com um nome trocado, sabe?
Inventou
outro nome para poder casar com ela. Então ela não tinha direito nenhum. Nossos documentos com o nome inventado dele. Né? E ele tinha uma família que morava na capital com outro nome, né? Então quem tinha direito eram as famílias lá de São Luís, não a nossa.
Nossa.
E minha mãe ficou desesperada, porque ela não tinha emprego, não tinha nada, vivia da lavoura, e ficou uma situação muito difícil, né? E eu disse, minha mãe, vamos acreditar em Deus, né? Eu vou trabalhar, vou lhe ajudar. E não se desespere, porque a minha preocupação maior era ela, né? Ela sempre foi ela.
Você pensava nela e adiava o seu sonho de ir para o seminário.
Sim, sim.
Porque... E aí?
E foi quando, né, minha irmã que trabalhava na casa de uma senhora, que trabalhava no INSS, disse que ela poderia dar entrada nos papéis como solteira para poder receber, né, porque eram 10 filhos, um faleceu, mas ficou 9. Né? E... foi uma situação bem difícil, porque quando eu disse, Nossa Senhora, me ajude, né, fazendo as minhas orações pessoais, eu disse assim, me ajude, porque se eu só entro no seminário agora, se a senhora fizer a minha mãe receber essa pensão do meu pai, porque sem essa pensão, como é que ela vai viver?
Você não tinha coragem de deixar,
né,
ela?
Não tinha, mas isso eu já trabalhando fora da cidade, né, certo. Mandava só o dinheiro para ir ajudando. No que podia. E passou um ano, Rosaí, nada. Passou 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos, nada.
E aí a sua idade foi aumentando.
E minha idade aumentando. Eu já estava com 26 anos.
Ah.
E eu disse assim, meu Deus, daqui um dia eu estou com 50. E quem que vai me querer? Ninguém vai me querer mais no seminário. Fazer o quê?
Meu Deus do céu.
E eu sempre acreditando, eu disse, Nossa Senhora, passa na frente, fazei que dê tudo certo. E por incrível que pareça, Osair, não dava certo. E eu, um certo dia, eu disse para minha mãe, né, quando já estava indo para os 27 anos, eu disse: minha mãe, eu quero lhe falar uma coisa. Ela disse: pode falar. Aí eu disse: olha, eu quero entrar no seminário, quero fazer uma experiência no seminário o quanto antes, para ver se é isso mesmo que eu quero. E ela disse assim: você tem certeza disso? Mas com aquela fala, eu entendi que ela, dizendo assim: você vai largar tudo, você está me ajudando, né? E vai largar tudo, e agora como é que vai ficar? E eu, isso eu fiquei na minha mente, né? Mas assim, eu preciso fazer essa experiência. Procurei o pároco lá da minha cidade, que era de São Luís do Maranhão, e não demorou muito, né, para que eu entrasse no seminário, para ser acompanhado pelo seminário. Aí com 6 meses o padre disse: você vai fazer uma experiência então, já que você tanto quer. E por incrível que pareça, aí fui para casa. Chegando lá, disse para minha mãe que no seminário eles iam me aceitar.
Já te chamou.
Me chamou. E sempre dizendo: Nossa Senhora, muito obrigado. Minha mãe vai passar por dificuldades, mas eu quero me entregar ao projeto de Jesus Cristo. Falava assim, né? E por incrível que pareça, naquele dia que eu saí de casa, aí quando fui para o seminário, o reitor me levou até a cidade de Coroatá, que fica a diocese, né? E chegando lá, assim, a ilusão do mundo, né? Um padre chamado Padre Anderson, que era da Fazenda da Esperança, foi nos recepcionar com uma caminhonete Hilux vermelha, linda, né? Eu disse: meu Deus, quanto tempo eu estou perdendo, né? Iludido por causa da caminhonete, né?
Meu Deus!
Chegando lá, e mais ainda a ilusão, que fizeram um banquete imenso lá, e o outro comendo, feito um desesperado, e disse assim: nossa, quantas graças, Senhor, muito obrigado, né? Mas aquela era só ilusão. Depois que o reitor tinha combinado com o bispo, e o bispo tinha dito que todos aqueles que entrassem naquele ano ia fazer uma experiência na Fazenda da Esperança. E eu não sabia nem o que era a Fazenda da Esperança. Não sabia, eu pensava que Fazenda da Esperança era uma fazenda grande. E
que tinha muita esperança.
Que tinha muito gado.
Meu Deus do céu.
E eu fui combinando com o seminarista, o outro, dizendo assim: olha, você vai tirando o capim, vou moendo, a gente vai cuidando as coisas cedo, né? Para que a gente possa ter mais descanso depois. E quando chegou lá, era uma fazenda de gente, né? Era uma fazenda de recuperantes, de adictos. E foi, por incrível que pareça, uma semana. A minha recepção foi cavar um buraco de 4 metros. Porque tinha um jovem lá, né, que cavando, e aquele que me fez a recepção disse: ah, bota tuas coisas aí, todo arrumadinho, né? Coloca tuas coisas aí, vai lá ali pro fundo, que tem um rapaz cavando um buraco lá, e ajuda ele a terminar. Ai, naquela crise louca, Deus me livre. E eu disse assim: meu Deus, é essa vocação? Eu não quero mais. E comecei a ficar desesperado. Passou uma semana. Liguei para casa e minha mãe, com lágrimas, ela disse: meu filho, tu não sabe o que aconteceu.
O que aconteceu?
No dia que tu saiu daqui, numa segunda-feira, chegou uma carta do INSS para me receber 4 anos de salário do teu pai.
Nossa.
E naquele momento, Osair, eu te digo assim que Nossa Senhora, ela atendeu o meu pedido, mas ela precisava que eu fizesse por mim também, né?
Sua parte.
Se fizesse a minha parte. E as coisas começaram a mudar.
Vamos,
né,
ouvir uma música? Para você se recompor, que tá chorando aqui, emocionado. Bem. Tem gente te ouvindo aonde?
Tá também me ouvindo lá em São Paulo, em Guaratinguetá, né? A família do Tarcísio. Muito obrigado, Tarcísio. Que Deus os abençoe.
Enquanto o padre se recompõe, depois nós vamos voltar para falar do sacerdócio. Vamos ouvir Maria, Mãe das Vocações, com Johnny, já que o padre pediu a Nossa Senhora e ela fez, com certeza, através de sua intercessão, uma grande obra por parte de Deus. Vamos lá.
Música. Nunca me esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim generoso, olhar gracioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria, contigo aprendi a viver. E hoje eu respondo meu sim sem medo, eis-me aqui pra viver só de amor. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel na sua missão. Vocação é deixar tudo, tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus.